Boa tarde para todos os ouvintes, um prazer realmente da gente se reencontrar mais uma vez. Estamos aqui para o ciclo da vida, ABC da vida, como se chama, já no segundo ciclo esta vez. Nós iniciamos com a letra A, nós estamos andando de A de alma, B de boas ações, e nós já estamos aqui, graças a Deus. Tivemos ontem a letra E de epidemia. Falamos bastante da situação atual. A gente se desculpa, eventualmente, com alguns ouvintes, tivemos um pouco problemas tecnológicos, desculpa, mas estamos de volta aqui nas três redes. Estamos aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. E hoje nós vamos ver a letra F, F de fala, o poder da fala, o poder das palavras, o perigo das palavras. Vamos analisar tudo isto juntos. Estou vendo muitos amigos aqui também. Estão mandando recados, é um prazer ver todos vocês. Obviamente que não posso durante a palestra responder, mas é um prazer ter todos nós conectados neste momento, principalmente no momento de isolamento, quando cada um está procurando um pouco a colocar mais conteúdo, e um pouco se intelectualizar mais, se espiritualizar. E nós estamos tentando transmitir a sabedoria judaica milenar, nada próprio, apenas o que consta nos nossos livros sagrados, desde a Torá até o Talmud e os livros místicos. Então, meus amigos, um prazer de se rever. Quem eventualmente não pode assistir a nossa live, pode pegar mais tarde, está tudo gravado, está no YouTube em vídeo e está no Spotify em áudio. Todas as palestras estão lá disponíveis para vocês, com muito mais material, eventualmente, que alguém precisa, pode consultar. Lembro a vocês que as nossas palestras nesse segundo ciclo são sempre na segunda e na quinta. Hoje, excepcionalmente, está na terça, por causa da festa judaica de Shavuot. Mas normalmente na segunda e na quinta, às 5 horas. A próxima palestra nós vamos ter, se Deus quiser, a letra G vai ser sobre genética, que o judaísmo nos conta sobre genética. Hoje se fala muito genética, engenharia genética, o genoma, muitas coisas interessantes. E a letra H vai ser sobre homens, homens e mulheres, homens versus mulheres, as diferenças, as semelhanças, o relacionamento, o casamento. Falaremos de homens e mulheres na letra H, se Deus quiser. Isto vai ser os títulos da semana que vem, segunda e quinta às 5 horas. Boa tarde, nós iniciamos hoje o assunto da letra F, a fala, poder da fala, poder das palavras. É importante saber que quando os nossos livros profundos, e quando estou falando livros profundos, estou me referindo a Torá, o Talmud, Zohar, outras obras clássicas do judaísmo que têm milhares de anos, vão definir o ser humano. Como se define o ser humano? Normalmente, na língua normal, a gente fala que existem quatro tipos de criaturas. Tem o mineral, tem o vegetal, tem o animal e tem o ser humano. Assim falamos, são reinos diferentes. O reino mineral não é igual ao reino vegetal. O vegetal se mexe, o animal pode andar e assim diante. Na Torá, quando você olha no Gênesis, quando Deus criou o mundo e criou o ser humano na sexta-feira e insuflou nas narinas dele uma alma, diz a Torá que Deus colocou lá uma nefesh chaya, uma alma de vida. Se vocês olharem bem lá no comentarista clássico, o Onkelos, como que ele traduz isto? Ele fala Ruach Memalela, que significa o espírito falador. O ser humano é chamado de um ser que fala. Em hebraico, medaber. Nós não definimos o ser humano pelo fato que ele tem raciocínio. É verdade também. Temos o poder de discernir também. Podemos escolher. A livre escolha somente existe na raça humana. Verdade, tudo isso. Porém, quando a gente vai definir mineral, vegetal, animal e humano, em hebraico se fala domem, tzomeach, chai e medaber, falador. O ser humano é um falador. E o maior louvor, aparentemente, para ele, é o fato que ele pode falar. Então, deve ser algo muito, muito importante. O poder da fala deve ser extraordinário, a tal ponto que a gente define o ser humano, a gente define o ser humano apenas pela palavra falador. Então deve ser muito, muito importante isso. E agora nós vamos falar um pouco do milagre da fala. Antes de entrar no poder da fala, as diferentes falas que existem, algumas que são aconselhadas e que são benéficas, outras, infelizmente, que são prejudiciais. Antes disto, vamos entrar, isto é importante, no assunto de realmente como funciona a fala, a boca. A boca humana tem lá tantos milagres que acontecem, é inacreditável. A gente não percebe, a cada instante, este pequeno pedaço no rosto, que está no final, na verdade, do semblante do ser humano, é tão pequeno com os lábios cobre que acontece lá, mas tem milagres inacreditáveis. 5 funções acontecem quase simultaneamente. Quase simultaneamente. Vamos começar e vamos enumerá-las. Uma função, para começar, a boca nos permite comer. Então, a boca processa os alimentos, mastiga eles, prepara eles para mandá-los para o esofágico. Isto é a primeira função, comer. A segunda é beber. Beber é uma outra função. Quem vai cuidar disso para chupar o líquido são os lábios e poder introduzi-los dentro do tubo que é o chamado esôfago. Ok. Então, nós temos comer, beber. Depois, nós temos a faculdade de falar. Tem alguns que falam até comendo. Então, pode falar. O que significa falar? Falar significa que realmente nossa boca se torna um instrumento, praticamente um instrumento de música. Realmente inacreditável. Nossa boca, de um lado, se torna um órgão, parece, com muitos tubos. As cordas vocais se tornam as cordas como se fosse de um violino. E a nossa boca pode realmente cantar, falar, gritar, cochichar. Inacreditável. E nós temos embutido um sistema de ampliação da voz. Você pode aumentar e diminuir. Eu posso falar para vocês baixo e alto. Inacreditável. A boca é literalmente um gravador. Então, todas as funções de um gravador moderno. Depois, nós temos uma quarta função, que é, na verdade, respirar. Se alguém tem dificuldade de respirar pelo nariz, pode respirar pela boca, funciona perfeitamente. O oxigênio, tudo vai chegar nos pulmões, na forma perfeita. Então, a boca pode respirar. Estou agora falando com vocês, eu estou, na verdade, respirando. De um lado, a minha boca está emitindo sons, que são ondulações que estão chegando para as pessoas, e ao mesmo tempo estou ingerindo, na verdade, oxigênio. Inacreditável. Imagina uma pessoa que está bebendo e comendo ao mesmo tempo. Depois nós temos mais uma função, que é a quinta função da boca, uma pessoa pode tossir. E esse tossir, de acordo com a ciência, é um bem feito extraordinário. Uma pessoa, Deus nos livre, engasga, engole alguma coisa que não deve, ele pode tossir isto com uma força inacreditável. Os cientistas chegam a falar que pode chegar a uma rapidez, nós não podemos calcular isso, mas ele sim, de quase 220 km por hora. Uma loucura, como a pessoa, com o corpo, espela a um objeto que não deve ficar lá na garganta e faz isso de forma forte e rápida para salvar a pessoa. Tudo isso são funções que a boca faz, quase simultaneamente. Agora, o maior milagre é que nós temos, na verdade, 2 tubos por aqui. Um que se chama traqueia, que é para poder, na verdade, o oxigênio, o ar chegar ao pulmão. E o outro que é o esôfago, que é para poder, na verdade, a comida, o alimento, a bebida chegar para o estômago. E os dois funcionam quase como, na verdade, 2 linhas de trem, que estão quase opostas e nunca colidem. E vão trocando cada minuto, cada instante. A pessoa come, bebe, conversa, vai, respira, inacreditável. Existe uma pequena pele que vai cobrindo a traqueia para o alimento, na verdade, não cair lá e cair no lugar certo. Isso vai abrindo, fechando, fechando, abrindo. Inacreditável. São milagres que acontecem todo o tempo e simultaneamente a gente não percebe. Então é importante a pessoa saber o que, que acontece, na verdade, neste poder que a fala, obviamente, é, ela usa a boca, o poder da fala vem da alma. O instrumento da fala é através da boca, apesar que uma pessoa pode se expressar de outras formas. Uma pessoa pode se expressar com os olhos também, fazer todo tipo de... E até pelo nariz. Uma pessoa não gostou de uma coisa, fala, pode fazer, ela não gostou de não gostou de alguma coisa. Ela tem expressão, tem várias expressões faciais. Mas o principal da expressão é, na verdade, da transmissão. E talvez do relacionamento, é principalmente palavras que vêm da boca. Que são, na verdade, pensamentos, como a gente falou várias vezes, que a alma tem 3 roupagens, pensamento, fala e ação. Então, a fala é para o próximo. Pensamento é mais para mim. Quando eu quero me expressar para o outro, eu uso a fala. Quando eu quero mudar o mundo, eu vou usar a ação prática. E aqui nós entramos, na verdade, em mais um campo interessante, que a gente vê que Deus, quando criou este universo no qual nós estamos, usou do poder da fala. Claro, se podemos falar desta forma, a gente diz que Deus criou o mundo em 10 pronunciamentos. O que significa isso? Nós, obviamente, Deus não tem corporalidade nenhuma. Deus é energia. Deus não tem limitações físicas. Ele é o infinito. Porém, nós seres humanos, e assim quis Deus na sua Torá, que é a sabedoria divina, que nós muitas vezes definimos Deus com expressões humanas. Isto se chama antropomorfismo. Por exemplo, os egípcios viram a mão de Deus. O que significa? Eles viram o castigo, as pragas. Assim como a mão pode castigar, eles sentiram na verdade. Muitas vezes a gente usa a verdade expressões humanas para definir Deus. E na Torá está escrito, no começo da criação, que Deus disse, 10 pronunciamentos, Deus disse que haja a luz, como em latim se fala, fiat lux, yehi or, que haja luz, e houve a luz, que haja o firmamento, e criaram-se os céus, e que façamos um homem, Deus fez um homem, e assim são 10, os animais, os oceanos, os continentes, etc., 10 pronunciamentos. Por que se usa esta palavra? Porque da mesma forma, o ser humano, quando ele se relaciona com alguém, ele quer transmitir algo, ele fala. Alguém que está numa ilha sozinha não precisa falar. Ele está lá sozinho, não precisa falar. O poder da fala é para o outro. Assim, quando Deus quis expressar a sua divindade e quis, na verdade, dar da sua bondade infinita, isto vem através de pronunciamentos. Deus criou o mundo através de pronunciamentos. E nós falamos nos Salmos, Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Através da palavra de Deus, o céu foi criado. O que significa isso? Deus usou literalmente, como o mundo começou com a língua sagrada, o hebraico. O hebraico é o idioma que é, na verdade, a base de todas as outras línguas. Foi o primeiro idioma. Somente depois da Torre de Babel que surgiram outras línguas, Deus usou as letras hebraicas, as 22 letras hebraicas, para ser o DNA deste mundo. São os agentes criadores que criaram este mundo. Então, cada ser humano, ou cada criatura, através do nome em hebraico, passa a energia. A energia divina passou pelas letras. Em outras palavras, a gente vê que pronunciar e falar é algo muito importante no judaísmo. E por isso, todo dia nós falamos na nossa reza matutina, Baruch Sheamar Vehaya Aolam. Abençoado aquele que falou e surgiu o mundo. Deus falou e surgiu o mundo. Deus criou o mundo através da fala. E o judaísmo também é transmitido principalmente através da fala. Porque a Torá foi dada de uma forma hermenêutica, fechada. E a explicação está na lei oral. Nós temos a lei escrita, que é o Pentateuco, que é a Torá, os 5 livros. Mas nós temos também a lei oral que explica a lei escrita. Hoje, esta lei oral foi, na verdade, já compilada no Talmud. Mas durante séculos, ela passou oralmente, de pai para filho, de professor para aluno. Só oralmente, explicando. Na Torá está escrito, vocês vão, na verdade, colocar uma mezuzá na sua porta. Mas a Torá não diz o que é uma mezuzá. O que é esta mezuzá que tem que colocar nos umbrais dos portões? Talvez tenha um livro, tem que colocar um livro lá. O que é a mezuzá? Na lei oral se escreve, se explica. Se trata de um pergaminho pequeno, que é exatamente o tamanho. O que tem que escrever as duas primeiras porções do Shema? Como se coloca no terço superior? De que forma? Etc, etc. Onde está explicado? Na lei oral. Então a gente vê que oralmente passou, na verdade, a tradição judaica. Só a tradição oral é muito importante. A palavra no judaísmo é algo muito importante. De acordo com os livros místicos, tudo que a gente pronuncia é guardado. Hoje em dia, nos tempos modernos, a gente sabe que tem gravadores. Cada um tem um celular, tem um gravador, dá para gravar. E muitas vezes você é gravado sem saber e está conservado. Mas nós judeus sabemos que faz muito tempo que já tudo está gravado. Porque Deus tem gravadores, na verdade, de última geração. E cada palavra que a pessoa pronuncia está guardada e conservada. E um belo dia vai ter que dar, na verdade, um balancete. Vai ter que prestar contas sobre o que falamos. Por isso, no futuro, Até as paredes vão poder falar. Diz o profeta Habacuc, um dos pequenos profetas, Even Mikir Tizak. A própria parede vai gritar, vai falar palavras que ela conservou. Porque as palavras que nós falamos é energia. E isso se conserva, nada se perde. Só a gente vê que a palavra de Deus, a palavra em geral no judaísmo é muito importante. E agora vamos para frente um pouco para entender o poder da palavra. Nossos sábios nos dizem no Talmud que Deus fez um pacto com os lábios, que eles têm força. Escuta bem a palavra em hebraico. Brit kruta lasfatai. Deus fez uma aliança, um pacto com os lábios. O que eles pronunciam tem força. Literalmente tem poder. Então a gente tem que se cuidar muito do que a gente fala. Uma palavra tem que se cuidar muito. E por isso todos os nossos sábios nos dizem não falar coisas negativas. Ou não falar coisas que vão atrapalhar tragédias. Uma pessoa fala, se fulano vai ir, ele vai cair, na verdade, ele vai ter uma tragédia. Não se fala assim. Não se fala assim. Altiftar pela Satan, não abre tua boca para o Satan. O que a gente pronuncia tem palavras, tem poder, tem algo físico. Não é apenas, na verdade, palavras. Tem alguma energia aqui. Então a pessoa tem que ser muito cuidadoso o que ele fala. E, obviamente, positivamente também. Quando a gente pronuncia palavras de elogios, quando a gente louva a Deus, quando dá uma boa palavra para um amigo, tem uma boa energia. A pessoa tem que se cuidar muito. No Shulchan Aruch, na lei judaica, está escrito que um pai não deve assustar um filho. Olha bem, o cachorro te pega. O demônio, na verdade, vai subir sobre você. Não se fala palavras. Esse tipo de palavras são negativas. Você pronunciou. A partir do momento que você pronunciou, a pessoa já, na verdade, tem alguma coisa que pode acontecer, Deus não diz. Só Deus fez um pacto com palavras. Palavras boas têm energia boa. Palavras ruins, palavras feias, têm energia negativa. Por isto que os nossos sábios dizem, não despreza nunca uma maldição, mesmo, na verdade, uma pessoa simples. Não se cuida, a gente se cuida, não queremos maldição de ninguém. Não me xinga, não quero, por favor. E também se uma pessoa simples deu uma bênção, alti birkat ediot kala beinecha, não despreza. Bênção é bênção, maldição é maldição. Palavras podem ter força. Não sempre, uma pessoa obviamente que é mais vulnerável, se uma pessoa está protegida espiritualmente, não significa que aquela palavra vai atingi-lo, não me malinterpreto. Mas também palavras têm poder. E por isso que o salmista diz que as palavras é como uma espada de dois gumes, que está afiada dos dois lados, não sei como se fala isso. Repipiot, por quê? Porque com a palavra se pode elevar, por fazer coisa boa, levantar o moral de uma pessoa, animá-lo, mas se pode também rebaixar e quebrá-lo. Então, a palavra é uma espada de dois gumes, dependendo de como que você vai usar para o bem ou vai usar para o mal. A pessoa tem que se cuidar muito do que ele pronuncia. É interessante, que existem estudos científicos sobre o que estou falando. Nossos sábios já sabiam isso faz tempo. Mas existem duas experiências interessantes que eu queria mencionar para vocês. Uma é de um professor japonês. O nome dele é Dr. Masaru Emoto. Este homem resolveu que ele vai fazer um teste em laboratório. O que ele fez? Ele pegou água. Água é um mineral. Água, aparentemente, é algo que não se mexe. Algo que não tem muita vida, aparentemente. Nós sabemos que tem vida em tudo. Mas tem cristais, tem tudo. Então, o que aconteceu? Ele pegou água e fez a experiência o seguinte. Colocou a água em pequenos petris de laboratório. Sabe, aqueles de petris de vidros. Um teste foi, ele pegou a água e falou palavras bonitas. Palavras, na verdade, de amor, de obrigado, de agradecimento, de louvor. Na frente da água, em cima da água. Falou palavras. Pegou estas petris e pegou eles e congelou eles dentro de um congelador. Menos 25 graus Celsius. Outra água, outro experimento. Pegou água, mesma coisa. Água normal, água corrente. E falou em cima desta água, ele falou palavras maledições, palavras feias, coisas realmente Deus nos livre feio, coisas matar, coisas feias. Também pegou desta água e congelou. Congelou 2, 3 dias no congelador a menos 25 graus. Retirou estes petris, estes vidros, microscópio eletrônico, num quarto bem congelado, e analisou. E existem fotografias disto, inacreditável. O que, que ele fez? Ele olhou a água onde que tava palavras feias, maledições, coisas tipo assim, bem negativas. Abaixo do microscópio aparecia coisas feias. Não tinha forma nenhuma de cristal. Era uma coisa sem vida, aparecia. As outras, onde que ele pronunciou bênçãos e coisas de louvores, de amor e de agradecimento, cristais magníficos, inacreditáveis. Olha, você vê as fotos, formas bonitas, geométricas, cristais lindos. Parece obras de arte. Você vê a diferença simplesmente cientificamente que a palavra pronunciada em cima de uma água apenas se congelou, estava no mesmo quarto. Então estamos vendo que a palavra tem consequências, ela tem energia inacreditável. Segundo experimento, aconteceu em Israel, na Universidade de Bar-Ilan, se não me engano, um professor também resolveu pegar um experimento diferente, pegou brotos de feijão. Os brotos de feijão ele colocou em cima de algodão. Durante 2 semanas, foi regando os brotos de feijão. Ele regou com água normal. Água simples que ele pegou da torneira. Mas, quando estava regando alguns brotos de feijão, ele estava pronunciando salmos, rezas, Shema Israel, bênçãos, coisas positivas. Na outra, nos outros brotos de feijão, fez a mesma coisa, regou com água corrente, mas pronunciou palavras feias, maledição, faz aqui, faz ali, coisas bem assim, negativas. Após 2 semanas, se vocês olharem as fotografias, inacreditável. Os feijões onde que foram pronunciadas palavras positivas, salmos e bênçãos, altos, grandes, crescidos. Os outros baixos não cresceram. Então, isso tudo realmente demonstra o que falamos, que a palavra tem muita, muita força. Por isso, tem que se cuidar, porque a nossa palavra pode, na verdade, falar coisas negativas e proibidas. Vamos começar com palavras fúteis, o que se chama dvarim betelim em hebraico. Literalmente fúteis, futilidades. Deus te dá um instrumento tão especial. Na verdade, está junto a uns dos 5 sentidos, o paladar, sei. Em outras palavras, você pode falar, se expressar. Ficar falando futilidade durante horas, perca de tempo. Muitas vezes a pessoa pergunta, como que a gente consegue ganhar tempo? Como que a gente consegue ter sucesso no tempo? Depende de como que você usa o tempo. Palavras fúteis é terrível. Quando o Talmud quis, na verdade, louvar o grande compilador do Talmud, Rabbi Yudah Hanassi, o príncipe, o que o Talmud nos diz? Que jamais em toda a sua vida pronunciou palavras fúteis. Tudo com conteúdo, tudo com sentido, tudo para o bem, tudo para o outro. Que seja, não tem perca de tempo. 2, nós temos uma proibição de maledicência. Nem falo de difamação. Isso nem se fala de motzi shemra, falar mal do outro, isso difamação é pior. Mas maledicência, são conversas fúteis, fofoca aqui e lá. Pode até ser verdade, não estou falando mentira nem se fala. Não estou entrando no assunto de mentira porque isso não tem nada a ver com a nossa aula. Mas estou falando, falar do outro, sabe que ele foi aqui, ele fez aqui, comprou aqui, falou com aquela, ele falou feio, ele olhou, não olhou, não. Isso se chama maledicência. Em hebraico, lashon hara. Significa fofocas. Fofocas desnecessárias, eventualmente verdade ou mentira. Tudo isto é gravíssimo nos pés. Quando o rei David, o grande salmista, o rei David é o homem agora da festa de Shavuot, ele nasceu e faleceu na festa de Shavuot. Quando o rei David quer definir um pouco a missão do judeu, o que ele tem que fazer? Ele não fala do Shabbat, ele não fala da kasher da comida. Ele fala, você quer ser gentil? Netzor leshoncha mera, cuida-se para tua boca, a tua língua não falar mal. Usfatecha midaber mirma, para teus lábios não pronunciar coisas falsas. Isto que ele fala o rei David, interessante, ele está definindo um judeu. Porque o estrago que a boca pode fazer é irreparável. A gente sabe que a boca é um instrumento tão poderoso, pode acabar com uma multinacional. Jogando uma fofoca no mercado, pessoas retiram todo o seu dinheiro, todas as suas ações, pode acabar literalmente com uma Goldman Sachs. Tudo é possível. A boca é muito, muito forte. Por isso que o rei Salomão, ele não fala para nós, na verdade, nos seus provérbios, Hamavet vachayim, a vida e a morte está na boca da língua. Está na mão da língua. A vida e a morte, literalmente. Se a gente pegar os homens que mataram milhões de pessoas, genocídios, assassinos, fratricídios, pessoas perigosas para a sociedade. Eu não sei se eles mataram uma pessoa. Tudo com a boca. Pega como um homem como Torquemada, o grande inquisitor, que fez um estrago enorme na Espanha no final do século XV. Só ordens para os outros matarem, torturarem. Pega Stalin e Hitler, de memória apagada. Lembra esses dois homens, infelizmente, mataram milhões de pessoas, inocentes, milhões de pessoas. Talvez nunca mataram um homem. Tudo com ordem, tudo com a boca. Exatamente como o rei Salomão está dizendo. Que a língua pode, na verdade, matar. A vida e a morte estão na mão da língua. Por isso que a língua é um instrumento que precisa ser muito protegido. Veja bem, todos os outros sentidos nós temos. A orelha, aparente. O nariz, não tem proteção, está na frente das pessoas. A língua tem duas barreiras. Não só que ela está lá dentro, mas ainda com duas coberturas. Primeiro os dentes, primeiro fechamento, depois mais uma fechadura, os lábios. A língua precisa ser protegida. Muito protegida. Ela é perigosa. Tem que muito pensar antes de falar, porque tudo que você fala, uma vez que falou, nossos sábios dizem, é como uma flecha. Não apenas como uma espada com o rei David, mas uma flecha. Qual a diferença de uma espada? Uma flecha, uma espada, você pode ainda voltar e colocar na manhã. Uma flecha, uma vez que foi, não volta. A partir do momento que uma pessoa pronunciou as palavras, mesmo que ele está arrependido, já fez o estrago, já ofendeu, já mexeu com outro. Então, não dá mais para corrigir. Então, a língua precisa se cuidar muito. Por isso, dizem os nossos sábios uma palavra interessante. Todos os órgãos do corpo, eles estão na vertical, eles estão pendurados no corpo. Por exemplo, o pulmão está de pé, o estômago, o pâncreas, todos eles, o fígado, estão de pé, estão pendurados. O único órgão que está deitado, que está no horizontal, é a língua. Por quê? Quanto mais descansa, melhor. Quanto mais distância é melhor. Precisa se cuidar. Ela necessita de vez em quando descanso, não pronunciar fofocas. Isto é ter o Lashon Hara, nossos sábios nos dizem, olha bem, a Gemara em Erkin, a famosa Gemara, diz o seguinte. Os espiões que Moisés mandou, aqueles 10 que voltaram de Israel, falaram mal da terra de Israel. Falaram fofoca, uma terra perigosa, tem gigante, consome seus habitantes, não vale a pena ir lá. Estão se lembrando disso. Um episódio. Qual foi o castigo? O castigo foi que 40 anos o povo teve que ficar no deserto. Em vez de entrar imediatamente do Egito para a terra de Israel, ficaram vagando 40 anos no deserto até a velha geração morrer. Aquela geração que falou que não quer ir para Israel, vocês não vão, disse Deus. O pecado do bezerro d'ouro, que é um pecado muito mais forte, afinal, apostasia, bezerro d'ouro, servir um ídolo do judaísmo, nós somos uma religião monoteísta, que acredita em Deus único, omnipotente, omnisciente, leve, quase que não tem castigo, quase que não tem castigo, passou mais leve. Aqui diz o Talmud, veja como que é grave a maledicência. Estes homens espiões falaram mal, um castigo enorme. Pecado do bezerro d'ouro com pecado pior, em termos, castigo leve. Por isto nós temos muito, a língua falsa, a língua hipócrita, a língua que difama, as fofocas, tudo isto temos que ficar o longe, mais longe possível. Como dizem os nossos livros, Shomer Piv Uleshono, aquele que cuida da boca e da língua, Shomer Mitzarot Nafsho, ele está se protegendo para não ter aflições na vida. Literalmente. Assim que é. Olha bem, o primeiro pecado da humanidade, como foi? Com a boca. Como foi? Com a boca. A Eva convenceu Adão que vale a pena comer, nada vai acontecer, pode desobedecer. Língua, assim que foi. Maimônides escreve no seu códex, nas leis de comportamento, que se um homem está numa cidade onde tem muita fofoca, muita difamação, as pessoas falam mal, maledicência, melhor mudar de bairro. Não tenta corrigir, não vai funcionar. Melhor você mudar de bairro. Não é para lá, não é para morar nesse lugar. Muito forte isso. Nós temos mais uma coisa com a boca, que é um grave insulto nos dez, uma proibição muito grande, que é Deus nos livre envergonhar alguém em público. Uma pessoa está vendo o outro fazendo uma coisa, em público chama a atenção, o cara fica vermelho na frente do mundo, passa a vergonha, passa a humilhação. Isto é capital. Isto é quase como a pena capital. Deus nos livre, ele quase acabou com este homem. O sangue congelou, quase como a morte. Então, envergonhar alguém em público, temos que se cuidar muito. Isso é um hebraico, Hamalbin Haverô Barabim. Tem que ter um cuidado máximo para isso não acontecer. Longe disso, o máximo. Nós temos uma história. Deixa eu contar uma história para aliviar um pouco as coisas. Nós temos uma história muito interessante. Esta história aconteceu mais ou menos no século XVI. Tinha um judeu que fugiu da Península Ibérica, da Inquisição na Espanha, e conseguiu chegar finalmente na cidade de Safed, Tzfat, em Israel, no norte de Israel, Tzfat, uma cidade onde tinha muitos sábios. Era um judeu muito simples, não teve, devido às situações, às perseguições que havia lá na Espanha, não teve a oportunidade de estudar o judaísmo, mas escapou, conseguiu clandestinamente sair e chegou finalmente em Israel. Ele está morando em Tzfat. Esse judeu vai tudo na sinagoga. Ele tenta servir Deus da melhor forma que ele pode. Um judeu que não conhece muito, mas muito interessado e ansioso finalmente a poder praticar o judaísmo em liberdade. E um belo dia, o rabino, no discurso, no sábado, no Shabbat, falou que no templo, antigamente, havia, na verdade, os pães que se distribuía Shabbat para os Kohanim. Se assava um pão especial, tipo challah, se chamava lechem apanim, o pão da preposição. E estes pães eram 12 pães, eles eram distribuídos entre os sacerdotes no Shabbat. Ele escutou isto. Entrou na cabeça dele que ele quer fazer uma coisa igual. Ele voltou para casa, contou para sua esposa, e sua esposa também gostou da ideia. Ela preparou duas challot, aqueles pães especiais trançados, e ela falou: nós vamos dar eles para Deus, no templo de Deus. O que é o templo de Deus hoje? É a sinagoga. Então, este judeu simples, muito simples, sexta de manhã, quando tinha ninguém na sinagoga, ele entrou, se infiltrou na sinagoga, abriu a arca sagrada, lá estava a Torá, onde que tem os rolos da Torá, e sem ninguém ver, ele colocou os dois pães, fez uma pequena reza para Deus, falou, assim como no templo se oferecia, na verdade, lá dentro do templo havia os pães dos Kohanim, eu estou dando esse templo para você, esse pão para você, Deus. Sexta à tarde, o bedel da sinagoga, que cuidava o Shamosh, ele sempre olhava o Sefer Torah se está na porção correta para o Shabbat. Ele acha lá duas chalot, pegou, não perguntou para ninguém, levou as duas, os dois pães trançados bons, levou para casa, falou: mãe, olha o que Deus nos mandou, tem para comer. E assim, Shabbat de dia, este judeu espanhol está na sinagoga, ele, na hora da Torah, se abre a arca, ele vê que os pães não estão. Ele tinha certeza que Deus aceitou a oferenda dele. Estava felicíssimo, voltou para casa, contou para sua esposa. De Shabbat em Shabbat, isso se repetiu várias vezes. Cada vez, sexta de manhã, sem ninguém ver, ele pegava duas chalot, dois pães, colocava dentro da arca sagrada, rezando a Deus para ele aceitar a oferenda dele que ele está dando do fundo do coração, ele com a esposa. Shabbat, ele chegava, não está mais lá. Acontece. O bedel pegava as chalot cada sexta antes de ir para casa e levava para casa e comia elas. Ele sempre pensou que Deus está aceitando sua oferenda. Um belo dia, ele chega lá, ele vai colocar os pães dentro da arca sagrada, já abriu a arca e tudo, ele não percebeu que o rabino estava na sinagoga. E o rabino estava na sinagoga preparando o seu discurso, o Shabbat, estava lá no cantinho. O rabino está vendo a cena, um judeu simples que entra lá, coloca dois pés dentro de uma arca sagrada, coisa que não é costumeiro no judaísmo, e ainda faz uma prece para Deus aceitar, ele deu um grito, mas o que você está fazendo? O que você está louco? Você pensa, na verdade, que Deus come pão, Deus recebe pão? Onde que se viu uma coisa dele? Começou a gritar o homem, humilhou ele. O homem falou, mas não, mas Deus está aceitando. Que Deus está fazendo? O chamacho da sinagoga para ter os pãos, ele come, ele falou para mim que está gostoso. O que você está fazendo? Deu, na verdade, uma bronca a ti. Este judeu chegou quebrado em casa. Não estava esperando uma reação do rabino desse. Agora ele ficou sabendo que o chamacho come as coisas. Ele estava quebrado. 2 horas antes do Shabbat, o grande mestre cabalístico, o Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Eskenazi, o grande pai da Kabbalah Luriânica, manda alguém chamar o rabino que ele quer falar com ele. O rabino se assustou. 2 horas antes do Shabbat, o Arizal chama ele. E o Arizal chama este rabino e fala para ele o seguinte: eu quero que você saiba que você tem que se preparar para ter o último Shabbat por aqui. Passa ele com a família, se prepara, se despede, porque você humilhou um homem com uma humilhação tão grave, mas tão grave. Você não sabe o que você fez. Desde a destruição do templo, assim as palavras do Arizal, são nossos livros sagrados. Desde a destruição do templo, talvez Deus não tinha um prazer tão grande de uma oferenda como esta coisa sincera e pura e verídica deste judeu simples espanhol. Você não podia ter feito o que você fez. Vai para casa e se despede. E aqui termina a história. Aqui a gente vê o que significa humilhar uma pessoa. Imagina quando é em público. Aqui não era em público, não tinha ninguém. Mas é uma humilhação forte. Agora imagina quando isso é em público. Então nós temos que se cuidar muito. Nossos sábios nos dizem, já que falamos da boca e da língua, deixa eu falar uma palavra sobre os dentes. Também fazem parte, afinal. Os dentes nos ajudam para pronunciar, a gente sabe isso. Quantos dentes são? De acordo com o judaísmo, são 32 dentes. É de acordo com a ciência, obviamente. Isto é comprovado, 32. 32 em hebraico é lev, é o coração. O que significa? O coração e a boca têm que ser alinhados. Tem pessoas que pensam uma coisa, que sentem uma coisa, mas falam outra coisa. Isso é hipocrisia. Tem que ser piv velibo shavim. Os dois têm que andar na mesma direção. Dentes e coração alinhados. Dentes, nossos sábios nos dizem que elas são um instrumento importante. E dentes estão ligados à sabedoria também. Em todas as línguas você pode ver que tem dentes de juízo, de siso, wisdom tools. Em hebraico, shene bina. Tem a ver dom de sagesse em francês. Tem a ver com a sabedoria. Porque são 32 os caminhos da chokhmah, da sabedoria. Então, os dentes são um instrumento importante. E olha a palavra que os nossos sábios nos dizem. Os nossos sábios nos dizem, melhor a pessoa que mostra dentes brancos para o pobre que aquele que dá para ele um copo de leite. O que significa isso? Um pobre, faminto, mas você dá um copo de leite com o rosto fechado, sem agrado, sem vontade, não serve. Tem que mostrar os dentes, dentes brancos. Mostra um sorriso. Faz isto com agrado. Faz isto com smile. Muito melhor. Então, os dentes estão lá para mostrar, na verdade, que a gente faz as coisas com agrado. Isto que é muito importante. Vamos falar agora de uma outra qualidade da boca, que a gente mencionou um pouquinho nas nossas aulas passadas, mas ela é importante nesse momento, que é o silêncio. Não falar. No judaísmo também isso é muito louvado. Tem que saber quando falar e quando calar. Afinal, os nossos sábios dizem no Pirkei Avot que não é o mais importante, na verdade, a falar, mas a ação. E quanto ao grande sábio que diz, não encontrei melhor que, na verdade, o silêncio. O judaísmo é muito importante na hora certa. E já falamos que o Talmud nos diz que as famílias que são quietas e silenciosas, isto é uma virtude. Antigamente se procurava isso para casamento, porque um barril vazio faz muito barulho, mas muitas vezes é vazio, não tem conteúdo. Quanto mais conteúdo, normalmente a pessoa é mais ponderada, ele pensa, ele não se apressa a responder, ele vai, na verdade, meditar, pensar, cogitar. Então, o silêncio, ele é muito importante. Se a palavra vale um, o silêncio vale ouro, a gente sabe isso. Então, muito importante lembrar, o silêncio no judaísmo é muito apreciado, muito, muito apreciado. Nós temos também uma obrigação de falar coisas de conteúdo. No Shema Israel, quando a gente está no Shema Israel, quando a gente está lendo esta afirmação da unicidade de Deus, todo dia falamos Vedibar Tabam, você vai falar nas palavras de Torá. Existe um grande mérito extraordinário de uma pessoa poder falar palavras de Torá, palavras do judaísmo, palavras do Talmud, palavras sábias com a boca. Você está colocando conteúdo, e conteúdo divino. Então a boca tem que ser usada para ensinar, para transmitir, para louvar, para cantar, shirulo, zamrulo, canta para Deus, louva a Deus, agradece a Deus, pede a Deus. E muitas vezes a gente não sabe como falar, a gente tem medo que a gente vai errar com as palavras. Neste momento, antes da reza, nós falamos, Hashem Sfatai Tiftar, Deus, por favor, abre meus lábios para eu falar as palavras certas. Muitas vezes a gente tem medo de falar a coisa que não vai ser correta, afinal a boca é tão poderosa que o peixe morre pela boca, pode falar a palavra errada e nesse mundo já falou. Então a gente pede a Deus, por favor, abre meus lábios para pronunciar os louvores corretos. Muito, muito importante isto, o judaísmo que começou na saída do Egito. Qual foi a primeira missa praticamente que Deus falou na noite do Seder de Pesach? Na noite de Pesach. Vigadeta lebincha, contarás para teu filho. Tem que contar, tem que falar para os filhos, para eles saberem, é importante. A saída do Egito, a nossa história. Então, a palavra, ela é muito importante. E realmente, os nossos sábios comparam a boca e a língua a uma pá. Com a pá, você pode, na verdade, cavar e chegar a lixo. Muitas vezes você cava, você chega a coisas que são fedentes, coisas horrorosas. Mas você pode cavar e achar uma mina de ouro. Você pode achar diamantes ou petróleo. Então, a boca depende de nós. Qual é o conteúdo que vamos colocar? Deus nos livre conteúdo, na verdade, de vulgar. Isso se chama em hebraico nivulpe. Você está sujando tua boca. Isso é totalmente proibido. Uma pessoa tem que se cuidar. Um instrumento tão bom, tão especial, tão nobre, não é para pronunciar palavrões. A pessoa tem que se cuidar que tipo de linguajar ele usa. De acordo com sua fala, a pessoa vai ser julgada. Na Agadá de Pesach nós falamos, Chacham Mahu, que é o sábio? Omer, veja o que ele fala. Tam Mahu, que é o ingênuo? Omer, veja como ele fala. Rasha Mahu, como se reconhece um perverso? Omer, veja o que ele fala. Pela boca, pela fala, você reconhece quem é a pessoa. Agora, antes nós falamos que de vez em quando o silêncio é uma virtude, mas de vez em quando é um erro. Tem certas coisas que não pode silenciar. Tem certas indignações que você não pode aceitar. Quando você vê certas coisas acontecer, não pode. O ser humano tem que protestar quando vê coisas terríveis que acontecem, usurpações, coisas terríveis, um homem, na verdade, abusando do outro verbalmente, que existe o abuso verbal também, a língua é tão forte. Nós temos o melhor exemplo para isso, Yosef, que era vice-rei do Egito. Ele está escutando, está se escondendo, ele não falou quem ele é, mas ele escuta os irmãos dele falando 10 vezes e chamando o pai dele, Avdecha Avinu, o teu servo, nosso pai. Ele escutou 10 vezes falar, Avdecha Avinu, o teu servo, nosso pai, ficou calado. Dizem os nossos sábios do Talmud, Yosef perdeu 10 anos da vida dele por causa disso. Yosef tinha que viver 120 anos, como Moisés. Viveu 110. Então, certas palavras não são permitidas de nenhum jeito a ser pronunciadas. Terminando um pouco, chegando ao final, eu seria omisso se eu não mencionava, pelo menos, neste momento também, se não mencionava que tem mais uma função na boca, que é comer. A gente não falou disso porque hoje nós estamos falando sobre o poder da palavra. Mas é bom lembrar também que a comida, o que você ingere, é tão importante. Não é só importante o que sai da boca, como é importante o que entra na boca. Nós temos leis alimentícias, o que pode, o que não pode, não misturar carne com leite. Comer animal, na verdade, que são permitidos, são herbívoros, são mansos, ter a forma de abatê-los sem dor nenhuma. Então, tudo isto, obviamente, é um outro assunto. O mais importante, eu acho que nós lembramos hoje, pelo menos a gente conseguiu falar, que a língua tem um poder. E por isso que o rei Salomão fala, Lashon Raká, uma língua mole quebra qualquer osso. Se você tem que conceder algo com uma pessoa bem rude, bem dura, bem complicado, ou menos agressivo, fala baixo, fala bem calmo. Lashon Raká, te chaber garem, ela quebra qualquer barreira. Isso é verdade e comprovado. Em geral, os sábios têm que se cuidar. Divrei Chachamim benachat nishmaim. As palavras dos sábios são pronunciadas de forma agradável. E todos nós somos sábios, temos que se cuidar com a palavra. Muito importante usar nossa palavra. E aqui eu concluí com algumas pequenas conclusões. Usar a palavra para louvar. Louvar Deus. Louvar os amigos, louvar os parentes, louvar o cônjuge. Isto é importante. Afinal, Deus fala, Amzu yatzarti tihilati esapego. Eu criei esta nação para me louvar. Estamos aqui para isto. Nossa boca não é apenas para comer um sanduíche e batata frita. Ela pode fazer muitas outras coisas. Ensinar, transmitir, louvar, elogiar, agradecer. Nesta época que nós estamos passando, cada instante de vida tem que ser agradecer. Temos que quitar muito, não usar a nossa língua para criticar, não para abusar o outro. Afinal, a língua é um instrumento muito forte. Existe um sábio provincial da Provence, da cidade de Narbonne, século XII, o Rabbi Menachem Meiri, um homem fantástico. Ele escreve assim, nos seus livros, a língua é o único órgão que não tem nenhum osso, nem cartilhagem, nenhum osso, nada. Mas pode quebrar todos os ossos. Assim ele escreve. Pode quebrar todos os ossos, porque ela é tão poderosa. Então, nós temos que cuidar do que a gente pronuncia com os nossos lábios. Principalmente que hoje nossos lábios também, eles substituem as oferendas que havia no templo. Então, nossa reza é com as palavras. Palavras boas. Cuidar do que falamos. Você prometeu algo, você fez um voto, cumpri. Você falou algo, não seja hipócrita. Cumprir a palavra. Motzas fatecha tishmor, da assinatura, o que os teus lábios pronunciaram, tem que cuidar. Que a gente possa dar palavras de conselho, palavras de encorajamento, palavras agradáveis. Isso é muito importante. Ele se lembrar uma coisa muito importante. Se o corpo inteiro é uma orquestra, a língua e a boca é um solista. É o solista. O solista tem que se cuidar, ele está na frente dele, tem que se cuidar, o que ele faz? Então, este é o momento realmente da gente agradecer a Deus. Todo nós temos que agradecer a cada momento e lembrar-se, a força nossa é a Kol Kol Yaakov. Nossa força não está nas mãos. As mãos são de Esaú. A força nossa é realmente a voz de Jacob. Que seja uma voz mansa, bonita, agradável e nobre. Muito obrigado a todos vocês. Segunda-feira, estaremos de volta juntos para a próxima letra. A próxima letra vai ser a letra G, se não me engano, e vai ser genética. Genética e judaísmo. Muito obrigado e boa noite.